Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que prevê que cada partido ou coligação partidária tenha pelo menos um candidato por estado com até 29 anos para as eleições proporcionais, que são as de vereadores, deputado estadual ou federal. A proposta original foi apresentada pela Comissão de Legislação Participativa. A ideia era reservar 10% das vagas. O projeto recebeu substitutivo do deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, um dos convidados do Brasil em Debate de hoje, que também recebe o deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Deputado Efraim Filho, qual o objetivo? Para que reservar essa cota para os jovens?
Vamos lá, Vânia. O interessante e primeira premissa que tem que ser colocada nesse debate é que é um projeto que vem oriundo da Comissão de Participação Legislativa, ou seja, onde teve um intenso debate com a sociedade e pode-se dizer que é uma demanda que veio da sociedade, ou seja, que nós tivemos essa oportunidade de receber um segmento como é a juventude brasileira interessada em participar da política e muitas vezes via as portas fechadas para a sua participação. Então, como relator na Comissão de Constituição e Justiça, nós avançamos no substitutivo, mudando um pouco o modelo do que se costuma fazer, o que a gente está acostumado a ver na nossa legislação e nas nossas relações partidárias. Muita gente quis comparar, por exemplo, com o caso da cota de gênero, e que hoje é muito mais conhecido como a cota para a participação das mulheres, para que obriga o partido a que 30% daquelas vagas no que nós chamamos na nominata dos candidatos a proporcional sejam preenchidos por mulheres. E a experiência hoje, o deputado Alceu Moreira deve vivenciar isso também, sabe que os partidos ficam ali às vésperas da convenção buscando mulheres para poder preencher o número, muitas vezes elas que não têm nem interesse em ser candidatas. No caso da juventude, eu aproveitei a minha experiência como presidente de juventude partidária. Eu fui presidente da Juventude do Democratas de 2007 a 2011 e durante 4 anos percorri o Brasil e vi o depoimento desses jovens. Qual é o maior problema com o jovem? É o jovem que quer participar da política, tem vocação, tem interesse, apresenta o nome na convenção, mas muitas vezes por essa questão de coligações, o partido tem que cortar alguns nomes porque os que se apresentaram são mais do que o permitido pela legislação. Quem é que normalmente caía em primeiro lugar? A corda ruía do lado mais fraco. E esse jovem que não tinha às vezes, dimensão interno político partidária, não tinha relação com o presidente da legenda, não tinha ainda tido condições de disputar uma primeira eleição para mostrar que tinha potencial eleitoral, em regra, era o jovem que era cortado e via ali o seu sonho acabar, o sonho de trazer novas ideias, nova forma de fazer política, mudar não só a cara dos políticos, mas mudar a cara da política. Então, o substitutivo, para concluir esse raciocínio, ele tem essa vantagem. Ele não engessa a disputa partidária, ele não obriga que o partido dê uma cota de 10%. Nesse projeto, nós não falamos em cota, nós falamos em garantia de vaga, garantia de espaço para o jovem que quer disputar as eleições. Então, se algum jovem, nas suas eleições, principalmente as municipais, que estão por vir aí em 2016, se ele apresenta o nome com vontade de disputar um mandato de vereador, por exemplo, o partido terá que tê-lo em seus quadros. Se tiver que cortar alguém, não será esse jovem que se apresenta para disputar pela primeira vez.
Deputado Alceu Moreira, não nessas manifestações de 2015, mas nas de 2013, elas foram principalmente de jovens, convocadas por jovens, realizadas por jovens. Mas havia uma grande rejeição à política partidária. O senhor acredita que esse tipo de projeto pode incentivar esse jovem a entrar na política mais institucionalizada, a tentar conviver nesse debate que se realiza nos parlamentos?
Bom, na verdade, nós estamos tratando de ajustes, né? Porque o sistema, ele perde a relação com a representação ideal que o Congresso deveria ter dos homens e mulheres que andam pelas ruas do país. Ele tem uma representação anômala, completamente diversa do que seria a manifestação espontânea da sociedade. Por quê? Primeiro, nós temos uma viabilidade eleitoral muito relacionada com o poder de pagamento. Quem são os jovens que estão no Congresso aqui, na sua grande maioria? É o filho de, com nome e sobrenome do pai ou do tio ou do avô, que acabaram se elegendo por família. Eles tinham relação nisso. Espontaneamente, normalmente, quando ele vai disputar, alguém diz o seguinte: ele teria recurso para se eleger, pouco importa se seria um grande parlamentar, se a voz dele é importante no Congresso, se ele devia estar aqui como representação, isto importa menos. E é por isso que corta ele, né? Ou não vão pensar que nós temos menos mulheres do parlamento porque as mulheres são menos representativas. É que na cultura machista, os homens ainda têm condição de buscar recurso e maior volume para concorrer nas eleições. E como a eleição está muito relacionada na sua viabilidade com o poder de pagamento, basta ver o histórico da última eleição. Quem se elegeu está aqui, 80% do que estão aqui são os que mais gastaram. Eles é que se elegeram. Ora, um menino com 19, 20, não pode não ter esse recurso disponível, está começando sua vida agora, e ele certamente, quando chega na hora de cortar, corta-se alguém que, na ideia, na visão do partido, tem menos viabilidade eleitoral. É disso que nós estamos falando. Agora, tem que se perceber que se isso acontece e é preciso fazer uma legislação para obrigar a colocar, significa que o sistema político está longe do grau de perfeição da representação espontânea. Se eu tenho que obrigar a colocar alguém na lista e ele deveria estar normalmente, é porque o sistema político é um sistema equivocado. E, por conseguinte, a representação que nós temos no Congresso está longe da realidade das ruas. Certamente por isso que a renovação é tão lenta. E quando renova, renova por alguém que cumpre caprichos de outros que lhe colocaram aqui. A independência da rua, a virtude da inovação da rua não está aqui. E é por isso que os movimentos que acontecem no país inteiro de maneira espontânea normalmente têm ojeriza a representação política, porque eles não se sentem representados.
Deputado Efraim, e também é a mesma pergunta para o deputado Alceu Moreira, os senhores se referiram à cota para mulheres. A bancada feminina, repetidas vezes, falou que não adianta. É importante ter a cota, mas que, na verdade, os partidos fazem isso formalmente, mas que elas não contam com o apoio dos partidos, elas não contam com a ajuda financeira. Essa questão financeira acaba afetando também a candidatura das mulheres e, por isso, essa subrepresentação. A gente tem uma representação inferior à da Arábia Saudita. Né, para um país onde as mulheres não podem sequer dirigir um carro. Quer dizer, essa cota não tem esse mesmo problema? Esse jovem que vai se candidatar, ele vai ter o apoio do partido? Ele vai ter condições materiais de fazer a campanha? Ou pode, mais uma vez, a gente dar um tiro na água?
Eu não considero tiro na água, porque uma coisa é você garantir a oportunidade. A outra é uma pretensão subliminar no discurso que você apresentou da bancada feminina de garantir a eleição. A partir do momento que você garante o direito de voto, por exemplo, e as mulheres são 50% da nossa sociedade, e as mulheres escolhem representantes independentemente do gênero, né? Não se tem aquela ideia que muitas vezes se pensava no início, a mulher vai votar em mulher, homem vai votar em homem. Isso gera até um sectarismo que é desnecessário. E não é bem-vindo. Então, eu acho que a garantia da igualdade de oportunidades é que é bem-vinda. Por isso que se fez com as mulheres e com os jovens agora a garantia de que eles tenham o seu espaço reservado para que os interesses financeiros muitas vezes não sejam excludentes da disputa. Agora, garantir um perfil de eleição, eu acho que não está ligado aqui no Brasil essa questão. Você falou aí da Arábia e de outros países em que a representação é maior. Então, eu acho que isso é uma questão cultural que aos poucos vai sendo vencida, mas o caminho errado e distorcido é dizer que se terá uma garantia de eleição independentemente das ideias que forem apresentadas. Então, com o jovem, da mesma forma, nós, o Congresso, o Parlamento, os analistas políticos e cientistas reclamam de que o jovem não se interessa pela política, não participa da política. Mas como fazê-lo? Queremos que o jovem participe da política sem incluí-lo? Eu acho que esse é o grande mérito do substitutivo. Nós estamos preparando o terreno para que o jovem esteja incluído nas mudanças que o Brasil precisa, porque com a experiência de quem foi presidente de juventude partidária e percorreu os 27 estados da federação em palestras, seminários, o jovem brasileiro gosta da política. A decepção dele é com os políticos, é com os exemplos que infelizmente estão sendo dados, que estão nas manchetes dos jornais e que acabam muitas vezes sendo generalizados. Quando o jovem descobre que a política pode ser feita com P maiúsculo, ele tem interesse sim em participar. E é preciso que ele participe para que não mudemos apenas a cara dos políticos, mas mudemos a cara da política. É isso que a sociedade pede. A sociedade hoje olha para o parlamento como um esfinge do Egito, quando diz: ou decifra-me ou devoro-te. E nesse decifrar que o parlamento, nós deputados, temos que ter, é exatamente abrir espaço para ter maior transparência, maior democracia e melhor participação. E o jovem começou a entender uma coisa, isso é cultural, a nossa democracia é muito jovem, vem de 88, né? Então fizemos agora 20, 27 anos de democracia. E o que é que você pode perceber? É que o jovem começou a ver que ou ele participa da política, como nas manifestações, ou ele perde o direito de reclamar de um Brasil que não ajudou a construir.
Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e eu volto com o deputado Alceu Moreira dizendo para a gente se ele acha que os partidos podem mudar essa forma de fazer política, que é um pouco excludente.